الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، nós vivemos numa época que é conhecida como a época da informação. Há tanta informação, e a sua rapidez na propagação é como a rapidez ou semelhante à rapidez do piscar de olho. Alguém fala algo e entra nesses sites ou plataformas e clica enviar, a sua informação, num piscar de olho, chega a todos os cantos do mundo, até aquele que está na Estação Espacial Internacional é capaz de ter acesso a essa informação. Devido aos meios disponíveis na presente época de propagação de informação. E sendo assim, há que tomar em consideração um ponto que é bastante importante, que é a verificação da informação. A informação é tanta. Portanto, nós devemos ter em conta um fundamento da religião, que é a averiguação ou a procura da credibilidade daquilo que nos é informado. E o Islã, se não for a única religião, é a pioneira no princípio de averiguar a informação. E o Islã não só deu ênfase a isso, a averiguação da informação e da credibilidade da informação, mas também trouxe ciências que desenvolveram essa área. Como é a ciência do Hadith, a ciência de Jarh wa Ta'dil, onde os sábios, de forma precisa, colocaram critérios para averiguar a autenticidade de tudo aquilo que foi atribuído ao profeta sallallahu alaihi wasallam de palavras ou ações ou consentimento. A sunna completa do profeta sallallahu alaihi wasallam foi investigada de forma rigorosa e chegou a nós com essa rigorosidade, pois os sábios compilaram a ciência que averigua as narrações proféticas para esclarecer aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Isso é partindo do princípio que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Surat Al-Hujarat: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo disse, ele subhanahu wa ta'ala chamou os crentes: ou vós que credes, se um transgressor vos trouxer uma notícia ou uma informação, verificai-a. É com base neste princípio que os muçulmanos estabeleceram ciências que, com a sua rigorosidade, conseguiram proteger os ensinamentos do Islã até chegarem a nós na presente época, e chegará até aqueles que virão depois, e depois até no dia de Qiyamah. Portanto, esse é um princípio da religião: averiguar a informação. Não consumir a informação sem questionar a sua credibilidade e sua autenticidade. Por isso, os sábios de tafsir, quando falaram deste aya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, eles mencionaram de que este versículo estabelece uma regra fundamental de verificação e cautela na transmissão de informações. Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao crente, veja aqui que Allah subhanahu wa ta'ala não disse ya ayyuhan nas, disse ya ayyuhalladhina amanu. chamou atenção aos crentes. Chamou atenção aos crentes, porque as pessoas, de forma geral, podem não dar importância a isso. Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala chama os crentes. E isso tem efeito. Chamar aos crentes. Ya ayyuhalladhina amanu. Uma grande chamada de atenção aos crentes. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui ordena que o crente não aceite passivamente qualquer relato. O crente não aceite passivamente qualquer relato que lhe chega. Especialmente se vier de alguém cuja fidedignidade é duvidosa, a sua integridade religiosa é duvidosa, como é o caso do Fasiq, o transgressor. Isso para evitar consequências que podem causar arrependimento na pessoa. Se a gente olhar na história dos primeiros muçulmanos, os salaf salih, como o caso dos sahabas, Abu Bakr radiallahu anhu, como disse Imam al-Dhahabi rahimahullah, foi o primeiro a implementar a metodologia de verificação e cautela na transmissão de informação. Certa vez veio uma senhora que era uma avó de alguém que faleceu e veio questionar Abu Bakr radiallahu anhu sobre a herança, e Abu Bakr disse: eu não conheço nada, no Alcorão não foi mencionado nada sobre a herança e não conheço nada da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam que estabelece algo para ti. E Abu Bakr radiallahu anhu não disse que não existe, como yani, não existe na sunna. Ele disse: eu não conheço nada na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele perguntou aos sahabas. Um dos sahabas disse que eu estive presente quando o profeta sallallahu alaihi wasallam dividiu a herança de alguém e deu a avô um sexto. Então Abu Bakr radiallahu anhu perguntou: será que existe alguém que confirma essa informação? Levantou outro sahaba e disse que confirma. E depois Abu Bakr radiallahu anhu passou a agir com base nisso. E os sábios mencionaram aqui que essa é uma grande lição de verificação. Os sahabas radiallahu anhu, todos são confiáveis. Todos são confiáveis. Isso yani, é um consenso dos sábios da sunna, de que os sahabas todos são fidedignos, são confiáveis a sua informação. Mas Abu Bakr radiallahu anhu aqui estava a colocar em prática essa metodologia, que é verificação e cautela na transmissão de informação, mesmo sendo aqueles que estão a transmitir a informação os mais verídicos, que são os sahabas. E o mesmo aconteceu com Umar. Certa vez Abu Musa foi bater a porta três vezes e Umar não lhe deu autorização de entrar na sua casa. E ele voltou, Abu Musa, devido a um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que se a pessoa não for respondida quando pedir licença três vezes, então que volte. Quando Umar radiallahu anhu soube que ele voltou por causa disso, questionou, disse: você tem que me trazer evidência, alguém que confirma que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso, ou eu farei tal e tal coisa sobre ti. Yani, Umar era conhecido, era bem rígido. E ele ficou apavorado, que foi num sítio, encontrou um grupo de sahabas, e eles viram na cara dele que ele estava apavorado e perguntaram, ele disse: era Umar, disse que vai fazer tal e tal coisa para mim se eu não trazer alguém que confirma o que eu disse. Então, todos que estavam presentes disseram que nós ouvimos isso, ouvimos este hadith, e enviaram alguém para Umar para confirmar. Tudo isso mostra a atenção que os sahabas ridwanullah alayhim tinham na verificação da informação, mesmo vivendo com aqueles que são as melhores pessoas, os mais fidedignos. Agora, depois de 1400 anos, a gente vive numa época onde se você for classificar 80% da informação que circula é 100% mentira ou tem uma grande percentagem de mentira. As redes sociais, a internet, a maior parte da informação que circula é tudo mentira ou uma parte grande mentira ou é mistura de muita mentira com pouca verdade. E nós consumimos isso facilmente, ou aconteceu isso, e as pessoas como têm o que partilhar. Se você questiona isso que está a partilhar, você, de onde é que tirou isso? Ah, eu tirei de um site. Fala-se mal de um muçulmano, e você partilha isso. Começam a denegrir a imagem de países, de governantes, de muçulmanos, ou de personalidades com autoridade, ou dos muçulmanos de uma forma geral, e você partilha isso sem questionar a sua autenticidade. Não é possível, eu ouvi isso. Até esses que dizem-se yani, jornalistas, a maior parte deles que é da buna, yani, igualam-se aos shayatins, aos demônios. Por quê? Porque ele tem um objetivo, ganhar audiência. Na presente época, todo mundo quer ganhar audiência. Até aquele que diz muçulmano quer ganhar audiência. Para tal, tem que falar qualquer coisa, mesmo que seja coisas não verificadas, coisas, até mentira. A mentira ficou normalizada, até nos muçulmanos, ao ponto de um muçulmano, você encontrar ele a falar mentiras, que até... Yani, nem precisa a pessoa procurar muito para saber que é mentira, mas está falando mentira com até orgulho. Por quê? Quer ganhar audiência. Vou defamar país X, vou falar sobre fulano para ganhar o quê? Audiência. Nassalallahu alaihi wa sallam. Portanto, tudo isso é contrário àquilo que é o princípio da religião de verificar a informação. A gente vive num tempo que existem turbulências aqui e ali. Sempre mantenha-se informado se houver necessidade, mas não seja alguém que só consome informação. Por isso disse, um indivíduo mal informado toma mais decisões. Por quê? Porque está mal informado. É normal agir com base na informação que lhe foi trazida, agir de forma errada. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo anterior, no surat al-Hujurat, ele disse: أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. Ele no primeiro, na primeira parte do versículo que ele diz, se transgressor trazer, yani, o transgressor é o pecador, trazer uma informação, verificai-a. Para quê? Para que não atinjais povo por ignorância e vos torneis arrependido do que fizeste. Atingir povo, yani, agredir povo devido a uma má informação que chegou, ou yani, entrar em guerra com povo com base numa informação. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui chama atenção a isso, de que o indivíduo mal informado irá tomar má decisão e há de se arrepender depois. E o pior é que na presente época as pessoas não se arrependem. É normal yani, espalhar boatos, mentiras, calúnia, defamação. Ele for esclarecido que isso é errado, ele nem aparece nesses próprios canais onde ele espalhou esses boatos, dizer que irmãos, no dia X eu falei isso e está errado. Por quê? Porque ele não quer perder a audiência. Até você encontra os que, entre aspas, chamam-se jornais islâmicos, tudo que ouvem transmitem. Depois de tempo vê-se que está errado, nunca volta a dizer que cometemos erro no dia X. Por quê? Porque ele... Ah, vou perder credibilidade. Você tem medo de perder credibilidade perante as pessoas e não tem medo de perder credibilidade perante Allah Azza wa Jal? Portanto, nós estamos numa época onde devemos ter bastante atenção com qualquer informação que nos é trazida. Não devemos ser yani, lixeiro onde tudo é lançado e você absorve. Tudo é lançado e você absorve. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie para o caminho correto e que nos faça firme nesse caminho para que possamos viver يمرر نالي. وبالله توفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.